Adoração da descoberta. Sobre isso que eu queria conversar com vocês nessa manhã. Adoração da descoberta. Preparando essa mensagem, eu encontrei uma história. Vocês me conhecem, sabem que eu gosto de historinha, né? Uma história bem interessante. Diz que um velho fazendeiro foi visitar uns parentes que moravam na cidade e estava lá no fim de semana, foi na igreja desses parentes, uma igreja enorme, grande, uma mega igreja. E quando ele chegou em casa, a mulher conversando sobre aquela visita aos parentes, ela soube que ele tinha ido à igreja e disse, como é que foi o culto lá naquela igreja? Ele disse, bem, eu gostei do culto, mas foi diferente. Eles fizeram uma coisa diferente, ao invés de cantar hinos, eles cantaram cânticos. E a mulher disse, cânticos? O que, que é isso? Aí o marido disse, olha, hinos é como se fosse, cântico é como se fosse um hino, só que é diferente. E a esposa disse, mas é diferente como? O marido pensou e disse, como é que eu posso falar? Ah, é como se eu dissesse para você, Marta, as vacas invadiram o milharal. Isso é hino. No cântico, eles iam dizer assim, Marta, Marta, oh Marta, 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 as vacas, as grandes vacas, as vacas brancas, as vacas malhadas, as vacas, 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 invadiram o milharal, estão no milharal, se encontram no milharal, 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 milharal. E eles repetem isso umas 3, 4, 5 vezes, e isso é um cântico. Na mesma hora, no mesmo momento, aconteceu de um jovem da cidade visitar uns parentes do interior. E ele estava lá no fim de semana, foi na igreja, naqueles parentes do interior. Ele volta para casa e a mulher diz, e daí, como é que foi a visita para os seus parentes? E conversando, ela descobriu que ele tinha ido à igreja, naqueles parentes. E daí ele disse, é, a única coisa diferente é que eles não cantam cânticos. Eles cantam hinos. E a mulher disse, hino? O que, que é hino? E ele disse, hino, olha, quando eu digo para você, Marta, as vacas invadiram o milharal, isso é cântico. Se fosse hino, ia ser assim, Marta, ó Marta, escuta o clamor, inclina o ouvido às palavras da minha boca, pois o caminho dos animais, quem o explicará? Visto que em suas cabeças não se encontra sombra de juízo, vacas no milharal já não mais permanecerão, vamos todos celebrar, acabamos com a invasão. Tem rompido os grilhões, desprezando o estábulo, instigadas por forças das trevas brumosas, devoraram sem dó o melhor do meu milho. Vacas no milharal já não mais permanecerão. Vamos todos celebrar, acabamos com a invasão. Marta, guardemos o brilho feliz, decidi em que a terra se renovará, nenhum bicho fará a minha alma chorar, pois vaca nenhuma no milho estará. Se cantássemos as estrofes e depois nós cantássemos o coro entre cada uma delas, seria hino. Nós temos gastado tanta energia nesse embate de preferências pessoais entre hino e cântico, que muitas vezes nós tiramos o foco da reflexão principal, que é qual é o verdadeiro sentido da adoração a Deus. Que não é nem cântico, nem hino. Eu acho muito interessante que pessoas que se converteram, depois desse embate entre cântico e hino que aconteceu na igreja evangélica nas últimas décadas, elas não fazem ideia desse assunto que eu estou falando aqui. Porque para eles tudo é cântico. No nosso pequeno grupo, alguns anos atrás, um irmão recém-convertido, que tinha começado a frequentar nossa igreja, ele chegou e pediu, pastor, dá para a gente cantar aquela música que cantou no culto domingo? É um cântico que para mim é novo. Eu disse, claro, podemos cantar assim, qual é o cântico que você quer? E o pessoal, na época, a gente usava a gravação, né? Já pegaram os cânticos, os livretos dos cânticos, e a pessoa queria cantar santo, santo, santo. Para ele, era cântico de louvor a Deus. A essência da adoração não é uma forma estética, a essência da adoração é o espírito do adorador. A verdadeira adoração ocorre quando o espírito, parte imortal do homem, se encontra e dialoga com Deus, que é um espírito mortal, imortal e invisível. A verdadeira adoração ocorre quando o espírito, parte mortal do homem, se encontra e dialoga com Deus, espírito imortal e invisível. A mensagem acabou. Ele já pode ir para casa. A essência da mensagem é isso. A adoração da descoberta é esse ser humano limitado sintonizar o seu espírito com esse espírito infinito do Pai Eterno. Isso pode ser com uma orquestra, pode ser com uma banda, pode ser a capela, pode ser no meio do mato, pode ser afinadíssimo, pode ser desafinado. O meu período devocional é desafinado, não sei o seu, o meu é. E Deus nunca deu risada de mim. A essência da adoração é esse encontro do adorador com o Pai Celeste. Tudo mais é circunstancial, depende da cultura, do momento, da situação, da oportunidade. Quando você se dispõe a adorar a Deus, você descobre quem é o seu Deus. O adorador descobre quem é o meu Deus nesse processo de busca. E isso é fundamental para que, de fato, ele tenha uma experiência de adoração. Lá em Isaías, capítulo 6, nós lemos assim: no ano da morte do rei Uzias, o profeta Isaías diz: eu vi o Senhor assentado em um trono alto, exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória, ao som das suas vozes os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Que imagem que o profeta constrói com esse texto, a glorificação de Deus, a exaltação da glória de Deus. Quem adora a Deus percebe a sua glória. Temor a Deus é o resultado da adoração, é o primeiro resultado. A hora que eu percebo quem é esse Deus a quem eu adoro. Adorar a um Deus que existe, que tudo sabe, tudo pode. O Deus Criador dos céus e da terra. Muitas vezes a nossa maior barreira na vida cristã é essa consciência de quem é o nosso Deus. Muitos de nós construímos um Deus à nossa imagem e semelhança, e por isso que ele é tão limitado e ele pode tão pouco. Porque ele é como nós, ao invés de nós sermos como ele. O adorador, ele é renovado diariamente, o tempo todo, nessa percepção de quem é o seu Deus. Eu queria que você fizesse um exercício muito simples, que você fechasse os seus olhos. Eu vou ler um trecho de Apocalipse. Eu queria que você viajasse até aquele lugar onde João enxergou, aquela caverna lá na ilha de Patmos, onde ele enxerga um pouco do que vai ser aquele momento especial no final dos tempos. E deixe Deus construir essa imagem na sua mente. Depois disso, disse o apóstolo João, eu ouvi uma alta voz, semelhante à de uma grande multidão nos céus. Consegue visualizar uma grande multidão que exclamava: aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. E mais uma vez a multidão exclamou: aleluia! A fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e as quatro criaturas viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram: Amém! Aleluia! Então veio uma voz do trono dizendo: Louvem ao nosso Deus, todos vocês, os seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi uma voz semelhante à de uma grande multidão, uma voz semelhante ao estrondo de muitas águas, e uma voz semelhante a fortes trovões que bradavam: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. E o anjo disse: Escreva, bem-aventurados os que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro.
Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tu
é o meu Deus. A resposta, ela vem, e essa consciência, essa percepção de quem é o Deus que nós servimos gera temor em nossos corações, admiração e uma consciência muito clara. Como o profeta Isaías diz no versículo 5: Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quem adora verdadeiramente a Deus, descobre a sua verdadeira natureza. Tem consciência do estado da sua alma. É confrontado com seu orgulho, com a sua autossuficiência, torna-se um pecador que, arrependido, se confessa com o coração quebrantado. Qual foi a última vez que, com o coração quebrantado, você disse: Deus, tem misericórdia de mim? Talvez esteja faltando essa experiência de admiração à glória de Deus, para que você chegue ao ponto de dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Talvez falte ter essa consciência de quem é o seu Deus, para que você possa tranquilamente dizer: Senhor, como eu preciso da tua misericórdia e da tua graça. Porque todos nós somos pecadores e fomos destituídos da glória de Deus, não é verdade? E sabe uma das tristezas, um dos pesos que eu carrego no meu coração? E muitas vezes, quando eu paro aqui para pregar, eu olho a congregação, o Espírito de Deus aperta o meu coração, quando vem uma consciência de que existem sim lobos no meio das ovelhas, de que alguns que sentam domingo após domingo, domingo após domingo, não passarão a eternidade no céu, Senhor Deus, porque nunca se arrependeram dos seus pecados. Eles vêm à igreja, são pessoas boas, eticamente falando, mas nunca experimentaram a graça, o favor imerecido de Deus, nunca se arrependeram dos seus pecados. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já chegou quebrantado diante de Deus, dizendo: Deus, diante da tua santidade, eu dependo da tua misericórdia para continuar vivendo. A adoração a Deus acontece quando nos envolvemos diretamente com Deus. E Deus se envolve conosco. É quando você, quebrantado, diz: eu não dou conta da vida, eu não dou conta da minha vida, eu não dou conta de tudo que eu tenho que ser e fazer, eu preciso do Senhor para existir. É quando você abre mão da sua autossuficiência, de tudo que você acha que você é e você pode fazer, e você diz: Senhor, a minha vida sem o Senhor não faz sentido. Deus está envolvido diretamente na sua existência, em tudo que você faz, em tudo que você é. Ou você é apenas um religioso que cumpre os horários e os ritos religiosos que você aprendeu na vida? Hoje é dia de salvação, dia de se arrepender e confessar a esse Deus como Deus da sua vida. Porque quando você faz isso, você descobre quem você pode vir a ser. Sim, porque o adorador, ele busca esse Deus, e quando ele encontra esse Deus, ele percebe quem ele é, como alguém que se olha no espelho pela manhã, mas ele percebe quem ele pode vir a ser, com o agir poderoso de Deus. Foi o que aconteceu com Isaías, versículo 6, ele diz: logo um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Aleluia! Você caminha pela vida como alguém perdoado? Diga amém. Satanás, não importa quantos dardos inflamados ele jogue na minha direção, porque pelo escudo da fé eles são apagados. Amém? Eu não carrego o fardo da minha culpa, porque Jesus já levou todo esse fardo na cruz do Calvário. Amém? Essa liberdade só existe em Cristo Jesus. Eu sou pecador, sim, mas perdoado, purificado e em processo de santificação. Se você está vivendo assim, diga aleluia. Nós vivemos com essa segurança. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi peca, ele é réu de adultério, ele é réu de mentira, ele é réu de morte, ele fez muita coisa errada. Ele sofreu as consequências do seu pecado. Salmo 32, nós temos o grito de alguém que encontrou a misericórdia de Deus. E ele diz: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro, de dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade, resolvi confessar tudo a ti. E o que é que Deus fez? Vamos ler juntos? Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste. Isso é para você, isso é para mim. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Aleluia! Sabe quando eu encontro a Deus, eu adoro a Deus, eu percebo quem eu sou e eu recebo uma mensagem de Deus, eu sou tocado pela brasa do altar, eu sou transformado, eu inicio um processo de transformação, eu olho para a sociedade ao meu redor e digo: eu tenho uma missão, eu tenho um propósito de vida, eu não estou aqui por acidente, eu não caí do céu para fazer nada, eu não caí do céu para sentar em banco de igreja, eu não caí do céu simplesmente para ganhar dinheiro, eu não caí do céu só para criar uma família. Deus tem um propósito maior na minha vida. Deus tem um propósito maior na sua vida. Você foi criado com um propósito. Você foi salvo com um propósito. O desejo do coração de Deus é que eu e você, essa manhã estejamos dizendo como profeta: eu ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Vamos ler juntos esse versículo? Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. A adoração da descoberta transforma o adorador em alguém com senso de missão. Eu tenho um propósito maior do que acertar a nota. Ah, é muito mais do que isso. Eu posso tocar a sinfonia com perfeição e não tocar os céus com ela. Eu posso tocar com perfeição e não tocar o céu com ela. Eu posso criar filhos que são cidadãos exemplares e não agradar o coração de Deus com esses filhos. Eu posso ser um cidadão exemplar, um marido exemplar, uma esposa exemplar e não tocar o coração de Deus com a minha vida. Porque eu recebo toda a glória e não Deus. A descoberta do adorador é que ele descobre que ele vive com um propósito claro: promover a glória daquele que o amou e se entregou por ele, aquele que o amou antes da criação do mundo, aquele que o amou e o criou para o louvor da sua glória. Robert Bailey faz uma afirmação que eu achei interessante, que é um grande resumo de tudo que nós falamos até aqui. Adoração e serviço são inseparáveis. Quando eu penso nos meus sementes, quando eu penso no ministério onde eu sirvo, quando eu penso na profissão que eu exerço, quando eu penso na família que eu tenho, eu adoro a Deus, trazendo a glória de Deus em todos esses níveis e em todos esses círculos de influência por onde eu passo. É por isso que eu sirvo, e eu faço isso como adorador. A pergunta de hoje é se você deseja ser um adorador de fato. Alguém que adora em espírito e em verdade, com o coração inteiro. Você pode abaixar sua cabeça, fechar seus olhos? Jesus desafiou seus discípulos a amar a Deus e ao próximo. Quem ama a Deus serve ao próximo. Quem é o seu Deus? Você se relaciona com Deus? Quem sabe a sua decisão hoje seja: eu decido, eu vou me relacionar com Deus, eu vou adorar a Deus de uma forma existencial. Deus vai ser o foco da minha vida. Quem sabe a decisão hoje é que eu, como pecador, arrependido, me aproximo de Deus. Eu me arrependo dos meus pecados e peço perdão a Deus. Quando alguém se arrepende dos seus pecados e pede perdão a Deus, encontra um Deus cheio de graça, de amor, que o abraça, acolhe e aponta para um caminho melhor. Eu decido confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. É essa a sua decisão nessa manhã? Se você decide fazer isso, levanta a sua mão bem alto. Onde você está dizendo: pastor, eu quero. Eu decido seguir a Jesus, eu quero ser um adorador. eu decido seguir a Jesus como Senhor e Salvador. Bem alto. Onde você está? Levante a sua mão. Graças a Deus, graças a Deus. Ali no canto já vi, lá no fundo já vi. Graças a Deus. Mais alguém? Levante sua mão bem alto. Onde você está? Graças a Deus. Lá no fundo já vi. Graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão bem alto. Onde você está? Graças a Deus. Aquela senhora. Já vi. Pode abaixar. Mais alguém? Levante a sua mão aqui desse lado. Pode abaixar. Já vi. Mais alguém? Levante a sua mão bem alto. Onde você está? Pastor, eu quero seguir Jesus como meu Senhor e Salvador. Graças a Deus. Aquele menino. Já vi. Pode abaixar. Já vi ali, pode abaixar ali no canto. Graças a Deus. Eu decido adorar a Deus e servir ao próximo com a minha vida em todo o tempo. É essa a sua decisão? Eu vou pedir que você fique de pé e nós vamos começar a cantar. E enquanto nós estivermos cantando, eu vou pedir a você que levantou seu braço, faça essa gentileza, venha até aqui à frente. Nós queremos orar com você, abençoar a sua vida. Pode fazer isso? Fique de pé onde você está. Nós vamos começar a cantar. Você que levantar o braço, vem até aqui. Nós queremos orar com você. Pedir a bênção de Deus sobre a sua vida nessa decisão que você está tomando. Chegue aqui. Isso, graças a Deus. Pode vir. Graças a Deus. Isso mesmo, pode vir. Lá no fundo, pode vir. Isso. Graças a Deus. Isso. Graças a Deus. Pode vir. Sai do seu lugar, vem até aqui. Isso. Pode vir. Acende a luz, por favor. Pode vir. Isso, graças a Deus. Graças a Deus. Isso. Pode vir. Graças a Deus. Graças a Deus.
Santo, santo.
Temos alguém ali que precisa de apoio. Temos alguém aqui no canto que precisa de apoio. Um casal ali também, gente.
Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis.
Você levantou a mão, peça a pessoa do lado para vir com você, se você está um pouco envergonhado, não tem problema, estamos em família. Nós vamos cantar mais uma vez e depois orar. Deus falou o seu coração. Quem sabe a sua decisão é, eu vou ter uma vida devocional mais firme com Deus, eu vou gastar mais tempo adorando a Deus no meu período devocional, eu vou investir mais nisso, eu vou servir mais ao Senhor. Eu não sei a decisão, Deus falou com você. Vem até aqui à frente, se coloque os joelhos dizendo, Deus, essa é a decisão do meu coração. Faça isso. Enquanto nós cantamos, você e Deus, vem aqui, nós queremos orar por você.
Digno poder que foi morto, santo, santo. Cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é.
Deus amado, nós somos gratos porque o Senhor é Deus em nossas vidas. E nós reconhecemos mais uma vez que não há razão para a nossa existência se o Senhor não for o centro da nossa existência. Nós queremos reconhecer que o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ó Deus, nós entronizamos, nós glorificamos, nós rendemos louvores ao Senhor. Nós declaramos que o Senhor é Senhor de todo o universo. receba toda a honra, toda a glória. Ó Pai, te agradecemos por esses que estão à frente, tomando uma decisão ao teu lado, reconsagrando suas vidas. O Senhor conhece o coração de cada um. Pedimos que com teu Santo Espírito o Senhor continue a fazer a obra nas suas vidas. E a nós, Senhor, nos leve para casa com a tua palavra ecoando nos nossos corações. Faz isso, Senhor. Ó Pai, que o teu Santo Espírito continue trabalhando em nós com essa palavra que é viva, eficaz e que penetra no mais profundo do nosso ser. Ó Deus, continua nos desafiando, Senhor, nós te pedimos. Nós queremos viver para o louvor da tua glória. Essa é a nossa oração, Senhor. E nós a oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.